No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Rafael Napoleão e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, ele, Rodrigo Ricardo. E a gente começa falando de Campeonato Carioca. O Fluminense derrotou o Vasco ontem no Nilton Santos, em partida que você acompanhou aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. E além de deixar o tricolor das Laranjeiras em vantagem na briga por uma das duas vagas na final do Cariocão, o jogo também foi o último de Fernando Diniz no comando do Gigante da Colina. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão do clássico de ontem aqui no comecinho do No Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a derrota por 1-0 contra o Fluminense no estádio Nilton Santos pelas semifinais do Campeonato Carioca, o presidente do Vasco, Pedrinho, anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz.
Informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite, encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho, dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então eu comunico o desligamento dele e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador.
O presidente ainda aproveitou para agradecer os serviços prestados por Felipe Coutinho, que teve o contrato rescindido na semana passada.
Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama. Na instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece.
Pelo lado do Fluminense, que jogou desde os 18 minutos sem Bernal expulso, o auxiliar técnico Max Cubeiras comentou a vitória.
Bom, primeiro, graças a Deus, pudimos en este partido lograr una victoria con mucho esfuerzo, mucho sacrificio de parte de todos los jugadores, los que jugaron del inicio y las trocas. Y bueno, gracias a Dios pudimos llevarnos una victoria. Se fueron presentando distintas dificultades en el partido. Una de ellas la expulsión de Luis, que a nuestro criterio no es justa, porque podía haber un previo aviso, ya que ingresó unos pasos, que no es lo correcto, pero por eso un previo aviso. Pero bueno, nada, en definitiva, el equipo luchó hasta el último para conseguir la victoria y gracias a Dios lo logramos, por eso ahora hay que continuar, recuperarse, seguir trabajando para el próximo partido, pensar ahora en Palmeiras.
Fluminense y Vasco voltam a campo no próximo domingo no Maracanã. Para o tricolor avançar à final, basta um empate. Já o Vasco precisa derrotar o rival por 2 gols de diferença. Forte abraço!
Valeu, valeu, Rafael Monteiro. Eu tô com o Rodrigo Ricardo. Aliás, estivemos juntos ontem também nesse jogo. Um jogo que foi pobre tecnicamente, principalmente no primeiro tempo, né, RR? E que acabou marcando aí a despedida do técnico Fernando Diniz. Foi merecida essa saída do técnico? Boa noite pra você.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Foi um jogo realmente, tecnicamente, que deixou a desejar em muitos momentos. Mas um jogo movimentado, bastante disputado. Venceu o melhor, o Fluminense era o favorito e agora é ainda mais favorito para ir para a final do Carioca. E em relação à demissão do Diniz, já não dava mais. O torcedor vascaíno respirou aliviado. Poucas vezes vi uma torcida ficar, de certa forma, feliz com a derrota para um adversário, principalmente um adversário tradicional como o Fluminense. Mas realmente, Diniz, os próprios números já diziam, né? Ou seja, 23 derrotas, 16 vitórias, 17 empates. Ou seja, o Diniz fez o torcedor sonhar ano passado, quando levou o time aos trancos e barrancos até a final da Copa do Brasil. Esse ano, o Pedrinho aceitou as propostas de jogadores, os reforços que ele queria. Talvez esse seja o maior problema agora do Vasco, porque esses reforços que chegaram, chegaram com o dedo do Diniz, com um estilo que o Diniz queria empregar. Mas dentro de campo a gente percebia que o time já não rendia mais. A gente não sabe de todos os bastidores, mas fica a impressão de que a saída do Coutinho também tem a ver de certa forma com o Diniz. A gente sabe que o Diniz tem um jeito um pouco enérgico, de respeitoso muitas vezes com os atletas, e isso vem a público. Enfim, acho que a era Diniz se encerra e agora o Vasco tem a tarefa de trazer um treinador. Eu acho que o Renato é um nome que tem agradado mais a torcida. O Renato já treinou o Vasco há muito tempo atrás, em 2005. Inclusive, o Renato estava no seu início de carreira ainda como técnico. Chegou, inclusive, à final da Copa do Brasil também. Acho que o Renato já teve também agora esses 6 meses de férias, depois saiu do Fluminense, né? Que ele saiu em setembro do ano passado. E saiu com um time bom, né? Inclusive, né? Com o Fluminense fazendo história lá no Mundial da FIFA. Então me parece que é uma questão que parece, inclusive, que as negociações, as conversas estão em aberto. Já era um desejo também do Pedrinho, já tinha tentado contratar o Renato numa outra ocasião e ele não quis. Quem sabe possa ser agora. Eu votaria no Renato, acho que o nome é um excelente nome. Se não fosse o Renato, eu traria um treinador argentino, por conta que há muitos hermanitos no nosso elenco, que é a Vasco Colômbia, não precisa ser um colombiano, mas alguém que habla bien. Para conversar com tantos jogadores do nosso continente aqui, sul-americano. Inclusive, acho que isso também, como o próprio Dorival Júnior disse, acho que a gente tem que ter uma cautela com isso, porque talvez a gente esteja realmente tirando espaço de uma geração de jogadores brasileiros que não tem mais espaço para jogar nossos times, estão indo cada vez mais precoces para a Europa e para outros mercados do futebol pelo mundo.
Muito bem, chegou a hora do Esporte Internacional. E a UEFA anunciou que suspendeu provisoriamente o atacante Prestiani, do Benfica, acusado por Vini Júnior de ter proferido ofensas racistas no duelo contra o Real Madrid na última terça-feira, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Desse modo, o argentino não poderá atuar na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira no Santiago Bernabéu, em Madrid. De acordo com o comunicado oficial, o órgão de controle, ética e disciplina da UEFA decidiu aplicar a suspensão provisória por possível violação do artigo 14 do regulamento disciplinar da UEFA, que trata de condutas discriminatórias. A punição tem caráter cautelar e não representa decisão definitiva sobre o caso. RR, a gente falava sobre isso, né, que existem os protocolos, né, foi acionado o protocolo antirracismo, mas e aí, né? Se não existir punição, é difícil que as coisas mudem, né? Então, uma suspensão, a princípio, mas é ideal que haja punições realmente e que comece a doer no bolso também, né? Que eu acho que quando dói no bolso, as coisas...
Com certeza, na parte mais sensível de toda a humanidade, realmente tem que afetar o bolso, acho que multas pecuniárias. Acho que, apesar dele ter colocado a camisa para abafar, né, os seus insultos racistas, né? Covarde ele, né? Há testemunhas, né? O Mbappé disse que ouviu pelo menos 5 vezes ele insultar o Vini de forma racista. Eu sei que a gente ainda vai falar lá no final do programa sobre o caso aqui de machismo no Brasil, mas tomando como paralelo, o Bragantino, inclusive, exaltar a postura do Bragantino. Acho que o Benfica, a diretoria do Benfica, agiu mal.
Exato.
Antes de qualquer julgamento, já poderia também...
Pelo contrário, né? Antes de qualquer...
Proteger o seu atleta. Proteger o seu atleta. Enfim, vamos aguardar. É claro que o jogador também merece um julgamento, seu direito de defesa, mas as câmeras, o que a gente viu, o mostram claramente como culpado, e como culpado merece a punição devida no bolso e também um processo de reeducação, que talvez, se ele ser multado, que esse dinheiro seja revertido para instituições antirracistas que lutam contra o preconceito racial aí pelo mundo.
Chegou a hora do Momento Estádio, hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Brasil conquista vitória importante no Rio Open de tênis. A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu a dupla do holandês Robin Haase e do alemão Konstantin Frantzen. O placar foi 2-1 para os brasileiros. O primeiro lugar foi considerado um dos mais importantes por Melo e João disse ter aprendido bastante com o parceiro. O próximo compromisso de João Fonseca é o Master 1000 de Indian Wells. No momento, ele ocupa a 38ª posição no ranking da ATP. O cavaleiro brasileiro Pedro Beckhauser conquista o segundo lugar em Verger de la Frontera, na região de Andaluzia, na Espanha. Pedro perdeu a medalha de ouro por um segundo. Ele zerou a pista com o cavalo Rabbit de Romier. Ele perdeu o primeiro lugar para a Amazona dos Estados Unidos, Molly Hay, por 1 segundo e 9 centésimos. A prova CSI-4 do Small Tour teve 14 obstáculos na altura de 1,40 m. O cavaleiro fez 2 passagens sem cometer faltas. Completou o pódio a britânica Laura Mantel.
E falando de tênis de mesa, Hugo Calderano estreou em grande estilo no Singapore Smash 2026. O atual número 2 do mundo venceu o alemão Ricardo Walter por 3-7 a 1, com parciais de 11-6, 9-11, 11-7 e 11-4. E enfrenta agora Wang Chun-Ting, de Hong Kong, na próxima fase da competição. Já Bruna Takahashi acabou derrotada pela japonesa Hinayata por 3-7 a 2, logo na estreia. Nas duplas mistas, o casal Calderhashi derrotaram os egípcios, Ousef Abdelaziz e Marian Al-Rodabi, por 3-7 a 0, 11-1, 13-11 e 11-3. Voltando a falar de tênis e do Rio Open, a tendência é que a ATP 500 tenha um novo piso a partir de 2028. De acordo com o Luiz Carvalho, diretor da competição, as negociações com a Associação de Tenistas Profissionais estão perto de um desfecho feliz. O Saibro ainda deve estar presente no Rio Open do ano que vem. A competição será realizada entre os dias 13 e 21 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. E falando de campeonato paulista, o Corinthians sofreu, mas conseguiu superar a Portuguesa de Desportes para as semifinais da competição. A vaga só veio nas penalidades, por vitória por 8-7 após um empate no tempo normal em 1-1. Após a partida, o técnico Dorival Júnior elogiou a resiliência e a superação de seus jogadores.
Eu acho que essa palavra, né, saber sofrer, é muito relativo isso. Ninguém quer sofrer no futebol. E nós tínhamos consciência. Isso seria um fato em razão e principalmente do desgaste que nós tivemos no meio de semana. Nós tivemos uma equipe que não se entregou, que foi vibrante, que foi guerreira, querendo o resultado a todo momento. Não nos omitimos em sentido nenhum. Insistimos até o final da partida. Acho que nós tivemos merecimentos também para alcançarmos o nosso gol. Eu acho que foi um jogo onde eu reconheço, não foi brilhante tecnicamente, eu acho que foi muito importante e isso nos levou a uma classificação fundamental para uma semifinal importante e decisiva aí do Campeonato Paulista.
Tá aí, teremos então no dia 28 de fevereiro, no sábado, Novo Horizontino e Corinthians às 8h30 da noite no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. E no dia 1º de março, no domingo, Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, em São Paulo, também às 8h30 da noite. Rodrigo Ricardo, sofreu o Corinthians, né, disputa de pênaltis que acabou com mais uma vez o goleiro Hugo se destacando, né? E com também a eliminação do Santos, né?
Sofreu, mas venceu, né? Assim o corintiano gosta, né? E já tem até uma tradição, né? Não tem problema sofrer desde que no final vá vencer. E tem sido assim, né? A gente viu o Corinthians ganhando a Supercopa do Brasil, a Copa do Brasil também no final do ano passado. Corinthians que está em busca do seu bicampeonato, o Dorival Júnior que chegou num momento complicadíssimo do Corinthians, está fazendo um arroz com feijão muito bem feito, eu diria, saboroso para os torcedores da Fiel, É porque são muitos problemas, o Corinthians vem avançando. Mas continuo achando que o Palmeiras é o grande favorito. E o Santos, decepção, principalmente pelos investimentos, né? Os jogadores que chegaram aí para a companhia do Neymar. Neymar que, enfim, tinha voltado a jogar. Gabigol, nada. Gabriel Menino até fez um gol. Vojvoda tentando contornar isso aí, mas acabou eliminado com um requinte de crueldade, né? Porque você levar um gol em 50 minutos é terrível. Mas parabéns aí ao Novo Horizontino, que já disputou uma final do Paulista, se não me engano, com o Bragantino, lá nos anos 90, e também está caminhando para tentar repetir esse feito. É difícil. E do outro lado, o São Paulo, que começou desacreditado, mas o Crespo foi conseguindo blindar também o elenco de muitos problemas externos, impeachment de presidente. São Paulo vivendo o Corinthians do passado, o Corinthians recente, né? Vivendo dias de Corinthians, o São Paulo, e também o Crespo aí fazendo um bom trabalho e o São Paulo crescendo na competição. Acho que esse clássico aí tem tudo para pegar fogo. Palmeiras São Paulo, clássico que semifinal lá, diferente do Rio, é só um jogo as semifinais. As finais é que terão dois jogos.
Muito bem, a gente falava sobre o Red Bull Bragantino, então vamos nessa, né? Porque o clube informou que multou o zagueiro Gustavo Marques em 50% do salário pela declaração machista contra a árbitra Daiane Muniz, que apitou a partida entre o Massa Bruta e o São Paulo no último sábado pelas quartas de final do Paulistão. Além da multa, o Bragantino informou que o atleta não será relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, o valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. Ainda segundo a nota divulgada hoje à tarde, o clube mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas que já acontecem ao longo do ano sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e na sociedade. Tá aí então o Red Bull Bragantino tomando suas providências. De pronto, né, já veio a público dizendo que condenava a atitude. Acabou que eu acho, ele disse que foi porque a mulher e a esposa xingaram, mas eu acho que o próprio clube o orientou a se posicionar, né, a ir lá pedir desculpas, né, e agora também aplicando a multa.
Com certeza, o Bragantino agiu de forma rápida e de forma muito firme, e gostei, porque eu acho que é importante combinar esse binômio, punição e educação. Tomara até que o jogador do Bragantino seja encaminhado para essa ONG, arrendar, e faça também um letramento, né? Ou seja, se conscientize, aprenda sobre os direitos femininos, a luta das mulheres ao longo da história para estarem no futebol, seja como jornalistas, seja como árbitros, seja jogando bola. E isso é uma luta, então é importante que ele tome consciência disso para que ele não possa nunca mais repetir a barbaridade que ele falou, e certamente eu acho que ele vai aprender.
E que sirva de exemplo, né? Porque lendo alguns comentários nessas publicações, eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, ele falou que muita gente quer falar e não tem coragem. E eu até às vezes eu respondo, né? Porque eu acho que nem se trata de coragem, deveria se tratar de vergonha, né? De ter esse tipo de posicionamento, né? Seja nas redes sociais, seja onde quer que seja, né? E talvez com essas atitudes aí as pessoas possam ver que não tem condição de pensar dessa forma, né? Não é só falar, não. O problema é que eles pensam assim mesmo.
É verdade, as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com discurso de ódio, porque isso é um discurso de ódio. Uma misoginia, para falar a palavra mais exata, e a gente tem que ter vergonha. Eu acho que a gente não pode se orgulhar dessa ignorância que provoca violência, provoca feminicídio, enfim, pode parecer inocente, mas é verdade, as pessoas se sentem legitimadas a praticarem terríveis barbaridades contra as mulheres. Se um cara faz isso diante de uma câmera, com o microfone aberto,
com a maior tranquilidade,
se sente legitimado, enfim, imagine, já seria absurdo se fizesse isso no privado, né? Falasse isso com um coleguinha.
Ah, isso ele fala todo dia,
deve
com
falar.
Certeza.
É verdade, já devia estar querendo falar isso há muito tempo.
Com certeza. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a FIFA anunciou que os jogos da primeira edição do FIFA Series, voltada para o futebol feminino, serão realizados na Arena Pantanal, em Cuiabá. Além da seleção feminina, o torneio conta com o Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul. Os principais objetivos da entidade que comanda o futebol mundial são criar mais oportunidades de jogos entre seleções para um equilíbrio competitivo, um crescimento técnico e o intercâmbio intercontinental. A FIFA também divulgou o cronograma de partidas do FIFA Series. A competição será realizada no mês de abril. No dia 11 de abril, um sábado, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 9h30 da noite, enquanto o Canadá enfrenta a Zâmbia às 15 horas. Já no dia 14, uma terça-feira de abril, às 15 horas, Canadá e Coreia do Sul, Brasil e Zâmbia. E no dia 18 de abril, sábado, às 15 horas, a Coreia do Sul enfrenta a Zâmbia e o Brasil, às 9h30 da noite, enfrenta o Canadá. Importante, né, Rodrigo Ricardo? A gente vê que o futebol feminino ele vem crescendo, ele vem amadurecendo, as categorias de base vem trazendo jogadoras com mais qualidade técnica para o jogo e esse equilíbrio também é interessante da gente também fazer
rodar as escolas
do futebol, né?
Exatamente, e tem uma previsibilidade, um planejamento, acho que é um acertado isso do Brasil experimentar adversários de diferentes escolas do futebol. Por mais que a gente viva nesse mundo globalizado, cada região tem uma característica própria, alguns investem no futebol mais veloz, outros preferem mais o toque de bola. Eu acho que acertando cada vez mais esse futebol feminino aí, em busca de uma preparação para chegar tinindo em 2027, que é o grande objetivo.
E a seleção feminina sub-20 goleou a Argentina por 4-0 ontem, partida válida pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria, disputada no estádio Luiz Alfonso Giaghini, em Vila Elisa. Após o jogo, a técnica Camila Orlando comemorou o resultado e a evolução da equipe.
Bom, primeiro a gente ficou muito feliz, né? Acho que ganhar mais uma final na nossa percepção foi muito importante, ainda mais com o gostinho de revanche ali, que a gente ficou um pouquinho da primeira partida. Mas eu acho que o mais importante é a evolução das atletas, o tanto que elas estão dedicadas, elas estão conscientes, estão realmente trabalhando em altíssimo nível, levando o treino muito a sério para que elas possam colocar em prática dentro do jogo. Atletas que entram e saem do banco, atletas que mudam, se você for ver também um gol de cada atleta diferente. Então, assim, é muito especial, foi um jogo que elas realmente conseguiram aplicar o melhor delas e era o que a gente queria, que a segunda fase fosse o nosso melhor momento, e é exatamente o que elas estão fazendo.
Evelyn, Clarinha, Brenda e Carioca marcaram os gols da vitória brasileira. Com 9 pontos em 3 rodadas, o Brasil não pode mais ser alcançado pela Colômbia e pela própria Argentina na tabela de classificação. Com isso, a seleção feminina sub-20 também se garantiu na Copa do Mundo da Polônia, que será disputada no mês de setembro. A técnica Camila Orlando celebrou a vaga, mas explicou que o grande objetivo agora é o título do Sul-Americano sub-20.
Eu estou muito feliz, né? Estar aqui na Seleção Brasileira Sub-20 é um sonho realizado. Poder estar jogando no Sul-Americano tem sido um grande aprendizado na minha carreira. Eu tenho entendido bem melhor como tem sido o desenvolvimento da modalidade na América do Sul e como é jogar uma competição desse nível, com confrontos tão históricos ali, né? Com tradição, confrontos de tradição, de muita luta, de muita guerra, né? Atletas realmente das outras seleções muito dedicadas pelo embate, pelo contato e conectar tudo isso. Então tem sido um grande aprendizado. Bom, e estar classificada para o Mundial, não posso nem falar, né? É uma alegria muito grande. Com certeza era a nossa primeira meta, poder estar no Mundial. Então, eu estou muito feliz com isso, muito mesmo. Só não quero baixar a guarda agora, quero seguir com o pé no chão, porque a gente ainda tem mais uma meta. E a gente sabe que tem mais 2 grandes jogos pela frente, mas eu estou muito feliz, muito realizada. Mas, mais do que isso, também muito feliz de estar trabalhando com a formação de atletas, que é algo que me satisfaz muito e me deixa muito empolgada para querer mais, estudar mais, para que eu possa potencializar e formar mais atletas para o Brasil.
Tá aí, a seleção feminina sub-20 volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Equador. A partida está marcada para as 18 horas do horário de Brasília, no Carfém, em Ipané, no Paraguai. Tá aí, Rodrigo Ricardo, o Brasil dando passos largos para conquistar esse título e já garantido também na Copa do Mundo.
Tá sobrando essa seleção sub-20 brasileira, fazendo muito bonito, garantindo a hegemonia do futebol brasileiro feminino nessa categoria. E eu acho que o Arthur Elias pode começar a abrir o olho para uma experiência, trazer um destaque ou outro dessa seleção para a seleção principal, quem sabe. Eu acho que não seria, até como prêmio, não necessariamente que as meninas, uma dessas meninas possa participar da Copa. Pode até ser que sim, mas pelo menos até como uma forma de premiação mesmo, ou seja, né, celebrar. E eu acho que tecnicamente tem menina que vai dar muito futuro aí, é a nossa base vindo forte.
E logo mais, a partir de 8h45 da noite, na sua TV Brasil, teremos a transmissão das emoções de São Paulo e Bahia, jogo que fecha a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Estarei nessa, na narração do jogo, com comentários de Brenda Balbi e Raquel Mota. E as reportagens serão de Juliano Justo e Lincoln Chaves. Muito bem, RR hoje então jogão, duelo de tricolores São Paulo e Bahia.
É, mais um jogão, São Paulo estreou vencendo de virada o Inter.
Fora de casa.
Fora,
né,
de casa. E o São Paulo, vendo o crescimento tanto de Palmeiras quanto do Corinthians, né, vem também correndo atrás, investe cada vez mais também, tem uma categoria de base e tem um time principal bom também. Eu acho que o São Paulo é favorito, mas Bahia pode surpreender.
Bahia, que ano passado foi muito bem, né, em todas as competições, tanto na Copa do Brasil como também no Brasileirão. Vamos falar rapidinho do Campeonato Carioca, voltar aqui para falar do Flamengo, né? Flamengo que derrotou o Madureira por 3-0 ontem no Maracanã. E os jogadores meio que não comemoraram com a torcida não, RR.
É verdade, tá um clima estranho, é claro que o Flamengo tá às vésperas de uma decisão quinta-feira com o Lanús. Era um jogo perigoso, era um jogo que o Flamengo tinha obrigação de vencer e essa obrigação é sempre complicada, mas o Flamengo cumpriu o protocolo, venceu muito bem o Madureira por 3-0, teve o 100º gol do Arrascaeta, um gol histórico. Agora, foco total quinta-feira. E acho que o Flamengo tem que aliviar a pressão um pouco. Não precisa ter tanta pressão, que às vezes pressão demais faz mal.
Também.
Acho que o Flamengo é favorito para vencer, se colocar os nervos no lugar e jogar com raça também, porque o Lanús é um adversário que vai vir com muito sangue nos olhos.
É isso, a gente encerra aqui o No Mundo da Bola, relembrando para você o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
É escanteio pro Flu. Saldívia cortou bem na hora certa, cortou e a bola foi pela linha de fundo. Renê tá nela, é lá pelo lado esquerdo. Vai chover na área do Vasco. Léo Jardim tá ligado, ligadaço por lá. Renê levantou o braço direito, vem pra bola cruzada, tenta o toque de cabeça. A sobra ficou no bico da área, vem pra finalização. Deu onda! Esquerdo do goleiro Léo Jardim, pulou, não alcançou, ela morreu lá na bochecha da rede. Kevin Serna, camisa número 90, pegou legal, legal, na perna direita de primeira, na marca dos 34 minutos do primeiro tempo, abre o placar da Nacional.